Estamos de volta aqui no CBN Total, nesta tarde do dia 1º de julho, uma tarde bastante fria aqui em Campinas e também na região, e nós vamos falar sobre economia. Aprovado pela Câmara dos Deputados na última quinta-feira, o texto base da medida provisória que disponibiliza linha de crédito para empresas quitarem folhas de pagamento traz alterações importantes na comparação com o que previu o governo federal. Para destrinchar um pouquinho esse assunto e para dar esclarecimentos e alertar as pessoas que estão interessadas nessa linha de crédito, né, as empresas interessadas, nós estamos com a professora de Economia da PUC Campinas, que Eliane Rosandinski. Como vai, professora Eliane? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Desde o início dessa pandemia, a gente ouve, a gente já fez matéria, já ouviu muitos comerciantes, muitas empresas, das dificuldades de acesso a linhas de crédito. Será que com essa medida provisória nós vamos ter um pouquinho mais de sossego, professora?
Olha, eu acho que nós temos aí uma possibilidade de ampliar um pouco o acesso, porque a medida ela vai basicamente atuar num rebaixamento dos possíveis tomadores de empréstimo, ou seja, o faturamento necessário vai ser mínimo, vai ser um pouco mais baixo. Então, ela deve atingir melhor os micro e pequenos comerciantes, né? Principalmente os micro comerciantes que estão sofrendo muito com essa pandemia.
Professora, o que difere essa medida provisória da que o governo previa?
Olha, basicamente, o que ela tá fazendo? Ela está disponibilizando uma quantidade de recursos maior e está alterando esse critério de acesso, né? E uma outra coisa que está sendo importante também é uma ideia de manutenção dos empregos que antes ela estava sendo destinada a cobrir pelo menos cobrir a integralidade dos empregos, e agora ela tem um percentual mínimo que pode ser cumprido. Isso dá aos empresários desengessa um pouco essa estrutura, ou seja, uma parte dos empregos, acho que em torno de 70%, pode ser preservado, né, dos salários, eles vão poder, vai poder usar esse crédito para preservar esse emprego, e a outra parte, o comerciante fica com maior flexibilidade para demitir, se for o caso. Isso, de alguma forma, flexibiliza o desejo do comerciante de tomar esse crédito emprestado, né, de ter acesso a esse recurso, porque você tem que manter toda a sua estrutura de emprego numa situação de pandemia, de manter certeza, dá uma dificuldade para o comércio, para o empresário tomar essa linha de crédito.
É o que as pessoas, né, o que a gente está tentando, né, é segurar mesmo o desemprego, né? E tem muitas empresas que não estão arrecadando, né? E essa seria uma última, acho que um último respiro, né, professora?
Exatamente, porque como estava sendo colocado, a contrapartida antes era 100% da folha de pagamento, agora 70%, o que implica aí um pouco essa flexibilidade e essa redução no faturamento, né, para que as pessoas que seriam poderem ter acesso. Então, de um modo geral, a gente pode pensar só que tem uma outra questão que é importante. Esse valor por empregado é limitado a R$ 2.090 por empregado, tá? Então, é sempre lembrar que você está assegurando uma parte da folha de pagamento, não a integralidade da folha de pagamento relacionados aí. Então, vamos imaginar, você tem um volume de empregados, o empréstimo que você pega vai financiar até o equivalente a R$ 2.000 de pagamento do pagamento do salário desses empregados. Por que eu estou chamando a atenção desses aspectos aí? Que é uma tentativa de que você vai de alguma forma, assegurar um emprego, né? Pelo menos 70% aí você tem uma garantia de assegurar, mas você tem um impacto sobre a renda desse empregado, né? Porque o máximo que está assegurado ali é um valor menor. Então, isso pode implicar aí uma dificuldade para que os empresários recorram a essa medida. Se ele tem uma folha de pagamento muito elevada, pode ser que mesmo que ele tome esse crédito, isso não se torne vantajoso para ele. Deu para entender? E por outro lado, numa situação de muita incerteza, de muita insegurança, talvez ainda não esteja sendo a medida certa para proteger a empresa. Porque a empresa, diante dessa situação, ela ainda não está segura. E assumir um compromisso com o banco, sabendo que ela tem um valor X para compensar a folha de pagamento, mas esse valor pode ser muito abaixo do que a sua folha de pagamento, pode implicar para o empresário uma não opção por tomar esse crédito. E por outro lado, essa medida está chegando tardiamente. Uhum. Muitas empresas já devem ter quebrado nesse tempo.
Com certeza, né? Isso que a gente tem acompanhado, né? Que muitas empresas pequenas, principalmente as pequenas, né, não conseguem esse acesso à linha de crédito, e quando chega no banco, o banco começa a pedir um monte de garantia.
Claro, porque ainda há um equívoco, porque está se jogando para o banco o risco, né? Uhum. Na verdade, você tem que pensar uma medida de crédito no qual o grande avalista desse crédito seja o governo nessa situação, porque isso dá uma segurança ao banco para conceder o crédito. Porque o que acontece? Quando entra no rating dos bancos, essas empresas se tornam muito arriscadas, por conta um pouco disso que eu estou falando. Você vai ter um empréstimo no qual você cobre um pedaço da sua folha de pagamento, porque, como eu te falei, tem uma restrição ali a R$ 2.090 por empregado. Isso pode cobrir, dependendo da sua empresa, pode cobrir 100% da sua força, do valor do salário, mas isso pode cobrir uma parte. Diante de uma situação de muita incerteza, quando esse empresário, né, essa empresa chega no banco para tomar o crédito, ela vai ser classificada como risco, porque, olha, provavelmente você não vai conseguir pagar esse crédito, e aí você vai ter uma dificuldade muito maior. Então, a ideia de socorrer as empresas é vital nesse momento. É vital. Você tem que ter um programa bem estruturado, e a gente sabe que as pequenas empresas é que dão a capilaridade necessária para a oferta de emprego. O meu medo, ou a minha preocupação maior, tem sido imaginar a saída da crise com parte dessas estruturas de produção que são fortemente marcadas por micro e pequenas empresas, absolutamente falidas, sem nenhuma condição de retomar sua capacidade de produção.
É isso que a gente tem visto, né, de pequenos empresários, de até de médio porte, né, com tantas dificuldades.
Com muitas dificuldades. Médio, ele ainda tem um capital de... Ele ainda tem uma gordura maior ainda para queimar. O pequeno, ele precisa da rolagem mensal. Ele não tem como conseguir... Então, ele se endividar nesse momento se torna uma situação muito difícil. Eu acho que da mesma forma que a gente socorre os autônomos, né, o que a gente chama aí os informais, e tem que ter um socorro de fato para essas empresas, mas algo estruturado e algo que não coloque essas empresas numa situação de endividamento que elas não vão ter como pagar depois.
Engana-se que quem for ao banco pedir um empréstimo, o banco não vai ser o Papai Noel da história, né? Não vai te dar de presente. É lógico que ele vai pedir garantias.
Nunca foi,
né?
E nunca foi e não vai ser nesse momento.
E nunca vai ser, né?
Nunca foi e não vai ser nesse momento. Porque
nesse momento ainda de dificuldade. Só que as pessoas ficam desesperadas, né, professora? Quanto a gente vê de pequeno, a gente vê muita matéria, ouve muita matéria, daquele pequeno comerciante, vai no banco, de repente o banco pede até o imóvel que ele está alugando. É alugado para como garantia. Como que ele vai dar o imóvel dele que é alugado, né? Banco também de bonzinho não tem nada, né?
Exatamente. E a gente, e por outro lado, né, o que acontece? É uma estrutura que a gente até entende que é importante salvar o emprego, é necessário salvar o emprego. Mas, além de tudo, você fica amarrado contratualmente a não poder demitir ninguém, o que significa uma bola de neve muitas vezes para o próprio empresário.
Uhum.
Né? Professor... Então, acaba sendo um tipo de crédito que a contrapartida acaba sendo muito violenta. Eu não estou dizendo que ele tenha que demitir pessoas. O que eu estou falando é que o socorro, a estrutura de socorro, ela tem que ser melhor construída. Ou seja, a política de suporte a esses empresários, ela tem que ser melhor construída. Não basta deixar para o empresário o ônus de sustentar a folha de pagamento. Teria que o governo também pensar numa forma de assegurar que essa demanda aconteça. Ou seja, continuar com o fluxo do auxílio emergencial, continuar com uma política um pouco mais arrojada aí de suporte ao benefício para quem está flexibilizando jornada de trabalho e tudo mais, para que a gente não tenha uma queda de renda tão grande, senão um pequeno empresário não tem como sobreviver.
Ô, professora, tem um ouvinte aqui, o Renato. Ele está dizendo assim: eu sou o MEI, trabalho na rua e não conseguiu pegar o auxílio, não peguei. Está 90 dias sem ganho. Gostaria de saber se ele consegue fazer algum empréstimo. Como funciona? Estou apavorado com as contas. Nesse caso, ele vai ter que ir por conta ou a MEI dele pode participar disso, professora?
Olha, provavelmente tem que ver se o quanto ele recebe, se ele chega nesse mínimo que está sendo, colocado pela normativa agora, né, do crédito. Então, ele teria que ver. Mas ele é um caso que, provavelmente, nessa modalidade ele não entra porque ele não tem empregado.
Uhum. Porque aí ele teria que tentar um crédito direto com o banco.
Exatamente. Porque sendo MEI, né, porque essa normativa aí, ela está mais focada em empresas, não em quem trabalha individual.
Bom, tem alguns ouvintes sobre o crédito para as empresas, como está o Pronamp. Pelo que ouvi, o governo avalia-se 80%, mas até agora não chegou aos bancos, está perguntando o Caio Ducati.
Pois é, essa que também está sendo uma questão. Existem algumas intenções do governo fazer exatamente isso que eu estava falando um pouco antes, né? Que é uma ideia de que você teria aí o governo como sendo o avalista. Mas por conta de um conjunto de normativas aí, esses empréstimos acabam não chegando. O que chega são os empréstimos, como eu falei, que mexem mais com os depósitos à vista, com compulsório e tudo mais, que fica disponível, mas o banco consegue executar a política de crédito.
E agora começam a surgir as dúvidas aqui do ouvinte. Tem um outro ouvinte que disse assim: recebi a carta do Ministério da Fazenda, já tive vários empréstimos, tanto na Caixa em nome da minha empresa, fui no banco e a resposta foi que meu faturamento é alto, porque estão atendendo até 360 mil reais de faturamento. Ele está dizendo que fatura um pouco mais.
Exatamente. Então, você tem que ter entre 50 mil e 360 mil, né? Tem um nível aí que tá sendo colocado para... É o que eu falo, é fazer uma política que ela não acaba não sendo abrangente o suficiente, né? Na verdade, a política tem que ser ampla para poder atender. Então, quando você começa a colocar ali restrições, tetos, um pequenininho acaba não tendo, que é o que mais precisa, acaba não tendo, e você trata todo grande como se ele fosse uma pessoa com uma poupança interna, uma empresa com uma poupança interna, poupança, recursos próprios, e que não demandaria financiamento, mas muitas vezes ela precisa, né?
O próprio ouvinte que eu até citei aqui como exemplo, da MEI, ele está dizendo que ele, no banco ele não consegue, né? Eles pedem muitas garantias. É isso que a gente vem conversando desde o início, né?
Exatamente, exatamente.
Chegou no banco, sai correndo, né, professora?
Exatamente, Marco. Essa regulamentação aí, ele atende a um grupo em especial. Ele oferece até uma taxa de juros boa, né? Tem aí uma tentativa de socorrer a um grupo, mas com certeza deixa de fora outros, né, outros que também estão precisando, né, em especial esses que estão bem no limiar aí do faturamento, né, que acaba não conseguindo ter o acesso, porque teve a nota de corte, né, que teve aquela régua. E por outro lado, deixar que o sistema de crédito se organize para fazer essa oferta, eu acho que é penalizar ainda mais quem já está sofrendo, que são os pequenos produtores.
Professora, só para a gente encerrar, divulgados ontem, né, dados sobre o emprego no Brasil, e a gente está vendo que isso está diminuindo os postos, né? Nós estamos perdendo muitos empregos. A senhora teme que essa pandemia, se esse isolamento perdurar muito, nós vamos ter problemas muito sérios ainda nesse segundo semestre, que por acaso está iniciando hoje?
Sim, sim, eu temo. Ontem eu acabei de produzir lá um informativo lá do observatório, né, sobre emprego, e a nossa região aqui já perdeu 32 mil empregos formais, com todas as tentativas de proteção desse emprego, né, de flexibilização e tudo mais, nós ainda estamos, a gente já teve um ajuste muito forte, nós já perdemos 80% do que perdemos na crise no ano de 2015, que foi o pior ano recente da crise. E o que vai acontecer a partir daí, provavelmente, esse emprego vai ficar protegido enquanto estiver prevalecendo essas medidas provisórias protetivas, né, que é essa ampliação aí da suspensão do contrato ou flexibilização do contrato. Eu diria que essas pessoas estão ali em cima da linha, em cima do fio da navalha. Podem perder ou não perder, mas as empresas podem segurar. Mas existe aí um grupo de trabalhadores que já foi fortemente atingido. Em abril, a gente perdeu 21 mil empregos aqui em Campinas. Em nível nacional, foi quase 1 milhão de empregos só em abril. Quem são esses empregados? São justamente aqueles empregados que têm uma rotatividade maior, são trabalhadores de comércio, garçons, que podem ser substituídos depois. E juntando com aquela discussão que nós tínhamos feito antes, eles foram demitidos porque essas atividades pararam. Qual que é a ideia? Passar flexibilizando, né, abrindo a economia, eles voltam. Só que pode ser que, se essas empresas não forem devidamente socorridas também, elas não vão ter como voltar, como trazer esse emprego de volta. Esse está sendo o drama da nossa situação. Por quê? Porque alguns empregos podem até imaginar que vai voltar, mas como que eles vão voltar se a estrutura tiver sido devidamente protegida também? Porque senão eles também não vão voltar.
Só para...
para pensar, como que isso vai acabar? Nós não sabemos, porque a gente não tem ideia do tempo que isso tudo vai demorar. Por outro lado, dá para advogar aqui uma abertura indiscriminada da economia nesse momento, né? Uma flexibilização total e voltar tudo como era antes? Não, porque nós já temos aqui um corte de renda muito grande, que mesmo que a gente abrisse toda a economia hoje, nós não teríamos o poder de consumo que está sendo necessário para uma retomada das atividades.
Professora...
Então é uma crise que demanda uma engenharia muito importante para ser solucionada.
Professora Eliane Rosandinski, professora de Economia da PUC Campinas. Obrigado mais uma vez pela participação aqui na CBN e um abraço e uma boa tarde para a senhora.
Tá bom, até logo. Boa tarde para todos.
Obrigado.